RFI Convida.
Stefan Rosenbaum.
A nossa conversa no RFI Convida de hoje é com Neil Safier, diretor da Biblioteca John Carter Brown, professor do Departamento de História da Brown University em Providence, Rhode Island, PhD pela Universidade John Hopkins e que também lecionou nas universidades de Michigan, Pensilvânia e mais recentemente na Universidade de Colômbia Britânica em Vancouver. Autor de Medindo o Novo Mundo, recebeu o prêmio Gilbert Chinard de 2009 da Sociedade de Estudos Históricos Franceses e do Institut Français d'Amérique, sem esquecer a ampla coleção de livros e artigos já publicados. Sua atual pesquisa se relaciona ao período do Iluminismo no Brasil e no Império Português da época. Neil, muito obrigado de estar aqui na RFI, tudo bom?
Tudo bem, grande prazer estar aqui.
O prazer é todo nosso, você que está de passagem em Paris como professor convidado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, é isso?
Isso mesmo.
Fala um pouco mais desse convite, do motivo de você estar agora em Paris.
Bom, na verdade, isso é uma volta para mim, porque assim, faz 20 anos exatamente, na verdade, eu vim pela primeira vez para estudar durante o meu doutorado na Escola de Altos Estudos nas Ciências Sociais de Paris, que é uma instituição dedicada a estudo de história, de ciências políticas, sociologia, etc. E eles têm a vantagem de poder convidar professores do mundo inteiro para lecionar durante 4 semanas sobre assuntos variados que, na verdade, possibilita a interação entre esses professores e os alunos da própria universidade. Então, é um grande privilégio, também uma oportunidade para mim poder ver qual é a pesquisa que os alunos estão fazendo, os colegas estão fazendo também, e apresentar um pouco sobre a minha própria pesquisa em curso.
E no seu caso, justamente, você que é americano, mas fala português perfeitamente, você disse que há 20 anos aprendeu português, é isso?
É isso mesmo, eu na verdade cheguei no Chile, estava viajando apenas antes de começar o doutorado, estava viajando no Chile e lá conheci 4 brasileiros que me convidaram ao Brasil. Eu optei por aceitar o convite deles, eu troquei o meu portunhol para português e comecei a me interessar muito pelo mundo brasileiro e a conexão do mundo brasileiro com a Europa do período colonial e, sobretudo, no século XVIII.
E como é que foi essa aproximação com o Brasil? E, pelo que eu entendi, você também se aproximou a toda a questão da Amazônia.
Também. Na verdade, eu tinha pensado entrar no programa de doutorado para trabalhar sobre a história francesa das Luzes. E decidi, quando eu descobri o Brasil e as conexões entre o Brasil e a Europa no período moderno, eu queria encontrar umas formas de conectar os meus interesses na França e o Brasil. Eu descobri um viajante francês, Charles-Marie de la Condamine, que foi o primeiro cientista, digamos, que desceu o rio Amazonas em 1743-44. Então, desde então, eu tive uma espécie de duplo interesse pela cultura erudita europeia do século XVIII, do iluminismo, etc., e também pelo desenvolvimento territorial do Brasil e, em particular, a Amazônia.
E para você, justamente, esse seu trabalho que olha um pouco para o passado da Amazônia, quando atualmente a grande preocupação é com o futuro da Amazônia, desse pulmão do planeta Terra, como é que é explicar a importância do seu trabalho como historiador nesse caso?
Bom, a história é fundamental porque isso nos dá a oportunidade de olhar para todas as etapas diferentes do desenvolvimento. Nos dias de hoje, estamos só, assim, na verdade, cumprindo com o desenvolvimento que já começou há muito tempo, com a chegada dos europeus na região amazônica. Nos primeiros relatos, se descobre muitos elementos do conhecimento indígena sobre a região, as formas de ligar com o território que existia antes da chegada dos europeus e com a urbanização, por exemplo, da Amazônia. Então, essa dinâmica nos dá, eu acho que valoriza muito mais a importância do conhecimento indígena, a presença antiga desses povos, e também nos integra muito mais com a presença deles nas conversas e nos diálogos de hoje. Então, assim, eu acho que história é fundamental para recuperar essas formas de pensar e, se tudo corre bem, de insertá-los dentro de um diálogo dinâmico de hoje.
Você acha que é uma falta hoje, falta conhecimento hoje no Brasil dessa importância com relação à Amazônia?
Eu acho que, assim, na verdade, no mundo inteiro, uma ignorância do nosso impacto sobre a Terra. A gente está começando a reconhecer o impacto das nossas interações com o meio ambiente, não só na Amazônia, mas em todos os países. Os Estados Unidos é um dos piores culpados, assim, da intervenção do meio ambiente. Então, eu acho que, assim, é muito importante reconhecer que aquilo que a gente está fazendo hoje vai ter um impacto muito grande. E, assim, eu sou meio pessimista neste aspecto, e eu acho que, assim, o ser humano é muito pouco capaz de pensar no futuro da espécie humana. Pode pensar no futuro dos seus netos, bisnetos, etc., da sua própria família, mas pensar no futuro, assim, da espécie como um todo é muito complicado. Então, assim, a nossa única chance realmente seria através de um conhecimento maior de como, assim, a espécie humana tem interagido ao longo do tempo com a Terra, e tentar desenvolver uma forma melhor para fazer isso.
E aí você falava do pessimismo, e tem muito a ver com a minha última pergunta, que o tempo é curto, infelizmente, mas a gente falava do futuro, e você acha que haverá uma geração de historiadores que terá o papel de explicar como deixamos a Amazônia desaparecer?
Eu acho que, assim, todos os historiadores têm que lidar com o problema da mudança histórica. Eu acho que não sabemos, isso pode parecer até uma desculpa, mas, assim, os historiadores são péssimos em prognosticar. Até a palavra é difícil de dizer. Mas não sabemos o que vai acontecer, assim, com o nosso planeta, com a Amazônia. Com certeza, a gente está mudando, assim, a Amazônia, as outras partes. Assim, a Mata Atlântica já quase desapareceu, assim, do planeta, do Brasil. Vai ter mudança, e a gente vai ter que explicar exatamente o que a gente estava fazendo enquanto essa parte do nosso querido planeta, assim, sumiu. Mas eu tenho esperança também que reconhecendo a importância de certas regiões e outras regiões, a gente vai poder entender como vai ser possível para a espécie humana mudar esse itinerário para o melhor, assim, tomara, pelo menos. Assim, não sei se vai ser na Amazônia que a espécie humana vai sobreviver, mas vai possivelmente ser em outro lugar.
A gente espera e tem esperança. A gente conversou aqui no RFI Convida de hoje com o Neil Safier, professor da Universidade de Brown University em Providence, Rhode Island. A gente agradece a sua passagem por aqui, Neil.
Muito obrigado.